e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, ao ver todo esse cenário, ao ver a Cristolândia cantando, os testemunhos dos meninos, das meninas, das crianças, ver o pastor aqui na frente do Beiragim trazendo essa palavra, onde essa igreja apoia. Se vocês viessem perguntar assim: pastor, financeiramente, Deus sempre manda. Pastor, os lugares, Deus sempre manda. Mas se você perguntasse assim: pastor, qual é a maior necessidade da Cristolândia, da Vila Minha Pátria, a qual eu tenho a oportunidade de coordenar os radicais, missionários de formação, da Vila Minha Pátria, do Viver, dos projetos missionários sociais, qual é a maior necessidade dos projetos? Eu falo com você, é gente. São obreiros. O campo está aí. Jesus é quem fala essa frase. E olhar para Mateus capítulo 9, você não dá para olhar Mateus 9, 35 a 38 separadamente daquilo que acontece antes. Mateus capítulo 9, você tem que ler os 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Está tudo junto. O escritor do livro, ele coloca tudo junto. E a ordem é o seguinte: Mateus 5, 6 e 7, Jesus está no Sermão do Monte, ensinando a igreja, ensinando o povo o que fazer, como fazer. É Jesus ensinando aos seus discípulos a forma de amar, como deve se amar, como deve se agir. Mateus 8 e 9, Jesus agora vai ensinar na prática. O mestre está fazendo na prática, ele quem está agindo, e os discípulos acompanhando e vendo, ele curando, ele agindo. Assim que ele desce do monte, já vê um leproso de encontro a ele, e ele já age ali, já trabalha ali, já cura ali. E os discípulos estão vendo. Aí no Mateus 9, 35 a 38, eu li com você, mas o 10 é Jesus enviando. Ou seja, ele diz: a seara é pouca, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, rogai ao Deus da seara. E aí ele envia. Irmãos, e eu quero perguntar a você: quem são esses trabalhadores? Quem são essas pessoas a qual Jesus cita, que o texto nos traz, o texto nos ensina? Olhar atento e percebendo o campo, sempre com muita necessidade. Então, quem são essas pessoas? Em primeiro lugar, quem são esses trabalhadores? São pessoas que estão sempre ativas. É o verso 35. Jesus é um cara ativo. Jesus é um cara que não parava. O homem não para. Lá na Bahia, quando eu coordenava a Bahia, a gente tinha essa expressão: o homem não para. Jesus não para. Jesus, ele sai do monte, já começa curando o leproso, e já atravessa o mar, e já cura a sogra de Pedro. Jesus está sempre em movimento. O texto mesmo: e percorria Jesus todas as cidades. Ele ensinava nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando a todas as enfermidades. Todas as pessoas que acessavam o mestre, ele agia. Normalmente as pessoas que são esses trabalhadores, os vocacionados, os ceifeiros, é sempre alguém muito ativo. Eu costumo dizer que Deus não chama desocupado. Deus não chama desocupados. Não estou fazendo nada, estou aqui paradão, de bobeira, e aí um anjo aparece. Não. Normalmente é um cara cheio de atividade, é uma moça cheia de atividade, cheia de trabalho, cheia de compromisso. Por isso que a gente fala muito de renúncia. Os missionários que passaram por aqui, os que vão passar, sempre vão falar de muita renúncia. É sempre muita atividade, é faculdade, é trabalho, são compromissos na igreja. Me lembro de um jovem chamado Ramon, no interior da Bahia. Tive a oportunidade de pregar numa igreja, no interior da Bahia, lá em Jequié, não sei se tem baiano aqui, mas lá em Jequié, no interior da Bahia, uma igrejinha,
E aí tinham poucos irmãos, a maioria dos irmãos de cabelo branco, mas tinha um jovem, ativo. Eu que mexia no som, que pegava o microfone, tá igual assim, eu estou com pena do cameraman que está aqui me acompanhando para lá e para cá. O menino estava ativo, e Deus botou no meu coração falar sobre vocação, sobre chamado. Todo mundo cabeça branca. Se Senhor é isso mesmo, é isso mesmo. Eu preguei, chamado. A única ovelha daquela igreja superativa é quem foi à frente querendo ser chamado, querendo ser radical. O pastor da igreja me olhou assim e falou assim: rapaz, você veio aqui pescar a minha melhor ovelha. Eu falei assim: pastorzão, pela experiência que eu tenho, olha a palavra do missionário. Missionário, rapaz, é uma bênção. Deus vai mandar outros. É a saída que todo missionário tem. Deus vai mandar outro. Irmãos, anos depois, o Ramon veio realmente para o campo e trabalhou com a gente lá na Cristolândia Bahia, uma benção. Eu encontrei o pastor dele, anos depois, na Assembleia da Convenção Baiana, e aí ele falou assim: pastor, que benção, minha igreja está lá voando, vários jovens, que benção, a sua palavra profética. Eu falei assim: rapaz, que benção, eu estava preocupado. E a partir daí eu comecei a crer nesse negócio. E quando a igreja envia, Deus vai mandando trabalhadores. Atos 2,47 é real na vida da igreja, que envia trabalhadores, porque é o Senhor mesmo quem há de trazer os que hão de se salvar. A igreja, o texto é a igreja. Amém. É Deus quem traz, é Deus quem vai trazendo. E aí a igreja aqui vai enviando, aí faz o missionário 2020, 2021, e vai mandando jovem, e mais jovem vão vindo, e vai mandando gente, e mais gente vai vindo. Quanto mais envia, mais gente vem. Mas normalmente é sempre gente muito ativa. Então, pastor, eu não sou vocacionado, então deixa eu mudar, falar com você. Todo mundo aqui é vocacionado. Então, se você ainda está inativo, tome jeito, se converta e seja ativo. Tem vaga, pergunta para os voluntários aqui. Tem vaga. Tem ou não tem, pastor Tiago? Tem vaga. Faz assim alto assim, pastor Tiago, todo mundo vê sua mão alta assim, ó. Tem vaga, meu irmão. Vambora, vamos trabalhar. E que igreja bacana, um me buscou lá, outro fez isso. Aí você, gente, é muita gente trabalhando, que benção, mas ainda tem vaga. Talvez alguém entrou aqui pensando assim: é, nossa igreja é muita gente trabalhando. Ah, não precisa de mim não, eu não estou enganado. A nossa igreja, a PIB de Curitiba, precisa de todos aqui. Porque todos são vocacionados. Se não é, talvez, para a Cristolândia, para a Vila Minha Pátria, para o viver lá, para a Ásia, para a Europa, para a África, mas é vocacionado aqui em Curitiba. Aqui nesse lugar, aonde você está, é o seu campo missionário. Eu sei que você já ouviu isso milhões de vezes, mas não custa nada te lembrar, né, meu irmão? Sua faculdade, onde você está, seu trabalho, aonde a luz chega, as trevas têm que recuar. Quem são esses trabalhadores? São pessoas ativas, sempre muito ativas. Segundo lugar, são pessoas movidas de compaixão e graça, o verso 36. Olha o que Jesus fala: e vendo a multidão, teve Jesus grande compaixão. Por quê? Porque elas andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, esse vídeo que mostrei para vocês, esse cenário de guerra, esse cenário de tristeza, de dor, não fique achando que é só lá em São Paulo, só lá no Rio de Janeiro. Aqui pelas nossas ruas também tem, viu? Por isso que nós temos a nossa Cristolândia aqui. E toda vez que a Cristolândia canta, meu coração se emociona, eu choro, eu vibro. Os que a Shirley, outros missionários estavam aqui: vem para cá, porque eu estou ali embaixo, ali vibrando, pulando, cantando, e estou ali, bora Cristolândia, que eu gosto mesmo, gente. Porque quando eles entram, irmãos, é um cenário terrível. As histórias são terríveis. A Fabíola, que está aqui, nossa missionária que liderou anos lá no Espírito Santo, sabe dessa realidade. Que bênção é quando a gente tem, né, Fabíola? Aquele menino que chegou lá todo sujo, mas hoje a transformação, Jesus transformou ele, e hoje ele é uma bênção, ele é um missionário. Nós temos, eu passei esse setembro lá no Espírito Santo, Fabíola, e tem um menino chamado Célio, nosso missionário na missão. E a missão, irmão, é bênção. A missão é bênção. Aqui nós temos a nossa missão, é toda quarta-feira, e você é convidado a estar com a gente. Mas se prepare, o cheiro é terrível. É um ambiente difícil. Mas o Célio chega lá e bota tudo em ordem. Pastorzão, que benção, um cara só. Mais de 50 moradores de rua. Ele, bora gente, vamos cantar. Aqui a folha é para cantar. Todo mundo canta. Na Cristolândia, os meninos que estão na rua, a primeira coisa que a gente faz é pregar o evangelho. Eles recebem um abraço. É movido de compaixão. Não tem como não chorar, irmão. Você vê o coral da Cristolândia cantando aqui, você não se emocionou, meu irmão. Dá uma ressignificada na mente, porque emociona mesmo. É gente que estava nas ruas, é gente que estava na Cracolândia, mas que transformada por Jesus, hoje vive para a glória de Deus. Hoje vive para a glória de Deus. Não tem como não se emocionar, não tem como não chorar. Mexe com o nosso coração. A gente vai vendo os meninos, a Mariana, eu nem vou chamar para testemunhar por causa do tempo, mas a Mariana com o neném no colo, fica de pé aí, Mariana, ali, vê se a câmera consegue pegar ela, bota o neném no colo, eu estou apaixonado por esse neném. Eu tenho uma filha de 1 ano e 2 meses, eu vejo criança assim, eu fico assim, meu Deus, e ele veio no meu colo. Vem cá ligeiro, Mariana, gente, eu estou olhando para o tempo aqui, eu estou assim meio preocupado. Sejam fortes, como diz Fabio. Mari, está nervosa?
Tô.
Só tem amigo aqui, Mari. Tudo bênção. Tudo gente de bem. Como é que foi essa vida antes de entrar na Cristolândia?
Sofrimento, dor, deserto. Uma vida que eu achava que era alegre e era tudo momentâneo.
E quem é Mariana hoje?
Uma mulher restaurada para a honra e glória de Jesus. Uma mãe restaurada para o meu filho. Para a honra e glória de Jesus.
Mamãe restaurada para meu filho. Pode sentar, filha, pode sentar. E assim se estende as histórias. Não quero mexer com o seu coração, não. Não é isso, não é minha função. É do Espírito Santo. Convencer você, falar com você, no seu coração atingir é o Espírito Santo. Minha missão aqui é trazer a mensagem. As pessoas que são os trabalhadores, elas são movidas de compaixão. Elas são sensíveis à dor do outro. Está passando pelas ruas. E eu sei que tem muitas pessoas no sinal, não dá para atender todo mundo, pastor, eu sei. Mas aquilo tem que mexer com o seu coração. Quando vê uma criança ali, aquilo tem que mexer com você. Tem que mexer com o seu coração. Não dá para ser uma igreja insensível à dor do outro. Não dá, irmão. Porque a nossa igreja, ela é missionária. E os trabalhadores missionários são sensíveis às dores das pessoas. Me lembro muito de Lucas 10. Se você quer saber mais sobre Lucas 10, acessa aí o Missionário 2018, que eu estou falando sobre Lucas 10. Eu só quero citar só o verso 33, que o bom samaritano, ele se aproxima. O que conta essa história é Jesus, irmão. Ele se aproxima do necessitado, ele vê a dor, ele é movido de íntima compaixão, mexe com ele. E a partir deste movimento, ele faz uma ação. A partir dessa dor, dessa compaixão, dessa graça, ele faz uma ação. E ali o que ele tem? É, ele vai botar ali o que está na bolsa. Não tem nada de sobrenatural. Jesus não faz nada de sobrenatural. É ali, cuidado com o que ele tem. Às vezes você tem 10 contos no bolso, às vezes você não tem nada. Aí faz igual Pedro e Tiago, não tenho nada, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, Nazareno, levanta e anda. As pessoas vão levantar e vão andar. É a fé. É o desejo de servir. É o sentimento de compaixão. Os trabalhadores são sensíveis. Terceiro, os trabalhadores são pessoas que compreendem a escassez do campo. É o verso 37. Jesus, movido de íntima compaixão, vai falar o seguinte: então disse aos seus discípulos. Quem fala é Jesus, meu irmão. O Mestre, o Todo-Poderoso, é Ele que fala. A seara é realmente grande. É Ele quem diz. A gente só rouba a frase dele. Só fala o que Ele fala. A seara é realmente grande. Mas o quê? Poucos são os trabalhadores. O vocacionado, ele tem essa necessidade de urgência. Ele vê o cenário assim, o coração dele palpita. Fica assim acelerado, ele fica acelerado. E agora? Eu quero ajudar, quero ajudar, quero ajudar. O que ele tem que fazer? E eu quero trazer um dado. Eu tinha alguns, eu vou trazer só um dado para você. Não sei se você consegue projetar na tela. Pode projetar, próxima imagem. 1, 2, 3 e já. Em todo o Brasil, nós temos 230 mil pessoas em situação de rua. Os dados do governo. Aqui em Curitiba, são 13 mil pessoas cadastradas nas ruas. Em Curitiba. Curitiba hoje é a sétima cidade. Talvez são pessoas que você não está enxergando ainda. Ou você vê um ou outro. Talvez, não tenha, talvez você ainda não tivesse a dimensão, né, pastor, dessa situação. Talvez não tivesse a dimensão. Porque ainda tem muito trabalho para a gente fazer. Ainda tem muita coisa. Eu trouxe também, Fábio, dos afegãos, eu não botei não por conta do tempo mesmo, mas nós temos um público muito grande aqui de refugiados aqui em Curitiba, andando pelas ruas, a gente nem sabe. Comunidade com crianças em violência e abuso, muitas aqui em Curitiba, crianças em violência em comunidades, em nossa cidade. Há muito o que fazer. E aí não tem como não me lembrar do texto de Isaías, capítulo 6, verso 8. Deus quem faz a pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías vai bater no peito e vai dizer assim: eis-me aqui. Quantos irmãos, assim como Isaías, têm coragem de dizer: eis-me aqui, Jesus, envia-me a mim. É com você, meu irmão. Bora. Os campos estão brancos, esperando você vir. Tem pessoas que só você vai acessar. Eu tenho essa teoria que tem pessoas que só você vai acessar. Então está faltando você no campo. E eu estou falando de Curitiba. Estou falando da nossa cidade. Imagine o restante do Brasil e do mundo. Se Deus te chamou, venha. Se Deus está falando no seu coração, venha. E às vezes a gente coloca tanto empecilho. A gente está doido para ir. Tem gente que fica assim, doido para ir. O Fábio, na EBD, hoje, estava testemunhando comigo lá, o nosso missionário aqui, na nossa Cristolândia masculina. Ele disse assim, uma frase que todo missionário tem: quando a gente chega no campo, a gente pergunta assim: por que eu não vim antes? Achei lindo ele falar aquilo, porque realmente, o coração do missionário, quando ele chega no campo, está ali trabalhando, ele fica assim: por que eu não vim antes? Por que as pessoas ficam protelando o seu chamado, a sua ida? Deus chama, Deus insiste em chamar, Deus chama mais uma vez. Aí você vem no missionário de 2018, vem no 19, vem, e Deus vai chamando. O seu coração fica apertado, você chora toda vez. Aí na hora de vir, aí você até às vezes dá uns passos à frente assim: e agora? Eu não vou não, eu vou na próxima, eu vou talvez depois. É agora, irmão. Tem uma turma de radical, inclusive, aberta, pastor Tiago. Na verdade, ela fechou segunda, não foi, Fabíola? Mas eu disse assim: quem vier na frente do missionar, eu nem combinei com a minha gerente ainda, mas ela está assistindo a gente e ela vai aprovar. Nós vamos abrir uma turma exclusiva para o missionar, para o radical, terceira turma de radical de 2023. Então, se Deus falou com você, não tem mais desculpa. Tem uma turma agora, aberta para receber você. Ir para o campo. E ter as maiores experiências da sua vida no campo. Gente, é incrível. O campo é extraordinário. Como mudou a minha vida e de tantos missionários que foram. Como a gente agora tem uma nova perspectiva de vida. Coisas que a gente não via, a gente está vendo. E o campo não atrapalha os estudos, não. Porque agora, como coordenador da formação missionária e missões nacionais, eu posso dizer claramente: todos os nossos missionários estão estudando. Estão na faculdade. Então, às vezes, o pai não quer enviar. Ainda mais o pai, disseram que o povo de Curitiba fica assim: tem que estudar. Que beleza, vem estudar no campo. Vem estudar no campo. Aproveita, faça assistência social, faça psicologia, faça teologia. Nossos missionários, todos estão estudando. Todos eles estão estudando. O campo não atrapalha a vida de ninguém. Muito pelo contrário, o campo potencializa. Não venha para o campo só porque vai estudar. Venha porque você é chamado. Mas nada atrapalha. Essa história de tem que deixar tudo. E, na verdade, a gente vem com tudo, que é o nosso melhor, é Jesus Cristo no nosso coração. A gente vem com tudo. E utiliza das experiências que a gente teve na vida, inclusive, para abençoar vidas. Quarto e último lugar. Cristolândia vai estar se movimentando já por aí, eu acho. Bênção. Esse você é o melhor que tem, rapaz. Estou doido para te carregar comigo. Já vocês vão ver aqui na frente dirigindo o coral. Deus abençoe você, meu irmãozinho. Quarto lugar, quem são esses trabalhadores? Quem são essas pessoas? Manda, Senhor. São pessoas que são respostas às orações. Todo missionário, todo vocacionado, ele é resposta de oração. Pastor Bradinho, todo missionário, ele é resposta de oração. Não só da igreja, mas de gente lá no, na rua, lá na Cracolândia. O verso 38 diz: rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. E ao escrever isso no sermão de Gidano, eu me lembrei de um jovem na Cracolândia chamado Damião. Damião, durante a noite, como usuário de droga, estava lá usando. Ele disse assim: eu não quero ficar mais aqui não, eu não aguento mais esse lugar. E falou assim: Senhor, se Deus existe, alguém vai me tirar da Cracolândia hoje. Irmãos, era de madrugada. A Cristolândia tem um negócio de sair de madrugada. Esse negócio de doido. Vai entender, Fabíola? Quando Deus bota o nosso coração de sair de madrugada. E a cômoda da Cristolândia Rio saiu. Nós temos um missionário lá chamado Diego. Animado, alegre. Diego é assim, igual eu assim. Fica andando, vai lá pra casa também. Passou entregando sopa, ele olhou para Damião e disse: vai ficar fazendo o que aí, rapaz? Vamos embora, sai da rua, vou tirar você da rua. Ninguém combinou com o Diego, Damião não falou nada com o Diego. Damião falou com quem? Com Deus. Deus falou com o Diego. E o Damião naquele dia saiu da rua. Todo o culto, do café da manhã, antes de dar o café a gente faz um culto, antes do almoço a gente faz um culto, na hora do cortar o cabelo a gente fala de Jesus, faz um culto. Toda hora tem culto em questão de dia. O Damião se converteu em todos os cultos. Maravilhoso. Levantou a mão em todos os cultos. Foi abraçado em todos os cultos. E no final daquele dia de atendimento, o Damião falou: quero sair da rua. E a gente, seja bem-vindo. O Damião, esses dias, na verdade, o ano passado, eu acho, foi o ano passado ou retrasado, a minha mente falhou. Mas Damião se casou. Mais importante, Damião está casado com a sua família, servindo a Jesus numa igreja. Meu Deus, isso é bênção demais. Casamos lá na Cristolândia de Campo Grande. A esposa Rosa é maravilhosa, uma moça de Deus. Pode subir no Cristolândia, pode subir. Fica aqui atrás, promete que vocês vão ficar quietinhos. Não acabou o sermão ainda não, viu? Bênção, toma bênção. Romanos 8:19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura aguardam com ansiedade pela manifestação dos filhos de Deus. As pessoas lá fora estão aguardando com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Agora, como crentes, a manifestação dos filhos de Deus. E a gente pergunta: e agora? E agora? Tem uma frase que eu falei em 2018 e desde lá eu venho repetindo em todos os lugares que eu vou. E ela é muito verdade. Porque eu vou encontrando muita gente que vive essa situação. Todo vocacionado tem duas escolhas, só duas. Ou ele obedece, ou ele vive uma vida inteira frustrada. Forte isso, eu vou repetir para você. O vocacionado, ele tem duas escolhas. Ou ele obedece, ou ele vive a vida inteira frustrada. Ele vai ter carro, vai ter casa, ele vai se casar, ele vai ter família, vai construir um patrimônio. Mas toda vez que tiver um missionar, pastor Omar, toda vez que tiver um missionar, o coração dele vai apertar, vai chorar. Porque Deus já chamou ele, tem chamado, todo ano tem chamado, e ele não vai. Tem gente que fica nessa. E aí ao final da vida já lá, quando já não consegue mais ir mesmo, me encontra depois do culto e fala assim: ah, pastor, eu estou naquela fase do sermão, eu queria tanto ir, Deus me chamou tanto e eu não fui. Eu até fui na frente muitas vezes, mas eu não fui para o campo. E realmente a sensação é de frustração. Vamos resolver isso hoje, irmão. E vamos embora. Pela misericórdia de Deus, eu nasci num lar cristão. Deus foi muito bom comigo. Avô, pastor. Eu contei o testemunho em 2018, eu só vou resumir. Com 10 anos, na melhor organização dos batistas brasileiros, eu senti meu chamado. Eu me converti com 8, mas com 10 anos Deus me chamou para o campo. Nos embaixadores do rei, porque uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Urra! Me desculpe as mensageiras. Gente, eu fiz essa mesma piada em 2018, vocês continuam ainda nessa vibe de ah, eu estou brincando, gente. Mas a verdade é que toda mensageira sempre quis ser embaixador do rei. Tudo bem. Essa é nova. Essas duas organizações são extraordinárias. A minha esposa foi vocacionada nas mensageiras, por isso que a gente cuida de meninos e meninas, para não precisar remendar homens e mulheres. É isso aí. Invisto na embaixada, invisto nas mensageiras. São bênção demais. E lá Deus me chamou. E se alguém perguntasse para mim o que eu queria ser, eu falava assim, de prontidão, quero ser pastor. Pastor. A minha mãe, quando eu termino o meu ensino médio, ela fala, você não vai ser um pastor sem nada. Vai fazer uma faculdade primeiro. Eu fiz educação física. Você vê que não deu muito resultado. Não deu resultado. Mas eu fiz para agradar a minha mãe. Até trabalhei na escola, alguma coisa. Mas, irmão, não teve jeito. E aí eu fui para o seminário. Até conheci uma missionária que falou assim, bora conhecer um projeto que está abrindo lá no Rio de Janeiro. Que projeto? Cristolândia. Eu falei, opa, eu vou. Eu estava no seminário, irmão. Seminarista. Todo seminarista é meio folgado. Rapaz, o seminarista é uma bênção, rapaz. Ele tem que torcer para se formar logo, porque se morrer seminarista, nem para o céu vai. Porque a turma fica cri-cri, que turma é criteriosa. Pastor está errando. E pastor falou, isso aqui não dá nada a ver, não. Ó, daqui, ó. Depois se forma e fala assim, é, realmente, que bênção. Então, lá, cheguei na Cristolândia, cheio de marra. Carioca, meio baiano. Agora um pouco meio curitibano também, cheio de marra. Cheguei na Cristolândia, olhando. Irmãos da Cristolândia, do Rio. Que fedor. Shirley, é ou não era Shirley? Cadê Shirley? Meu Deus, a Shirley trabalhou comigo lá na Cristolândia Rio, na central do Brasil. Meu irmão, que lugar horroroso. Horroroso, um fedor, irmãos. Eu encostei no canto assim e falei assim, não vou fazer nada. E a hora não passava, a missionária falou que meio dia a gente ia embora. Dava no... Ó, aqui já deu meio dia e meia, aqui estou acabando. Mas aquele dia não dava, irmão. Dava 10, dava 11, não dava nunca, no meio dia. E um voluntário me chamou assim, ei, vamos cortar o cabelo aqui. Eu falei, eu não. Bora, rapaz, corta o cabelo aqui, sai dessa parede, bora. Eu falei, não. Ele insistiu e eu fui. Eu não sei se a gente tem médico aqui, mas ele foi igualzinho. Eu botei luva, botei touca, botei avental, botei máscara. Parecia um cirurgião para cortar o cabelo de um cara. Cheio de nojo. Eu fiz uma bobagem, cortei zero. Meu cabelo é duro, dele não era, eu cortei zero. Ele gritou, quer saber meu cabelo, rapaz? Vou te matar. É, irmão. Eu falei assim, Jesus, faz um milagre, eu vou apanhar aqui na rua mesmo. Abracei o cara com força, ele se batia no meu braço, mas eu abracei ele ali, travei ele, vi um golpe de judô. E aí aquele cara relaxa no meu peito, ele coloca a cabeça no meu peito assim, começa a chorar. E eu faço assim, em nome de Jesus, amém. Terminei a oração, ele molhou toda a minha camisa de lágrima. Eu falei assim, rapaz, tá chorando por quê? Teu cabelo vai nascer de novo, o pessoal vai consertar a bobagem que eu fiz. Aí ele me disse uma frase que marcou minha vida, e em todo lugar que eu conto, eu falo dessa frase, que foi o que mexeu comigo. Eu nunca recebi um abraço assim. Irmãos, e olha que, na minha parte para com ele foi forçado, mas na parte dele para comigo, ele recebeu graça, ele foi amado, ele se sentiu abraçado. E aquele camarada, ele entra na Cristolândia da Central, aquela muvuca, né, Shirley? Mas depois de 2 anos, aquele moço estava voltando para casa transformado por Jesus. Cara, isso aí, isso me faz perceber que a gente não é nada, a gente é miserável, pecador, e a melhor coisa que a gente pode ser nesse momento, usado por Deus para fazer a diferença. Eu vou fazer 3 orações e a gente vai cantar uma última música. Eu já estou quebrando todo o protocolo de novo. Meu Deus, pastor Tiago, tenha misericórdia. Mas eu vou quebrar. Eu quero orar com você, meu irmão. Que quando a gente pergunta assim, quem são os trabalhadores? É com você que eu estou falando. Quem são os trabalhadores? Você é uma pessoa ativa?
Sou.
Você é movido de compaixão e graça? Seu coração chora pelas pessoas que ainda estão na rua, que estão indo para o inferno, é com você? O seu coração, quando a gente fala de missões, ele se alegra, está doido para ir, se sente vocacionado, é com você, meu irmão. Você é resposta de oração, eu quero orar por você, corajosamente. Sai do seu lugar e venha para cá, em nome de Jesus, levanta e venha. É com você, levanta e venha, corajosamente, eu quero orar por você, ligeiro. Só história de ficar assim, eu não sei se eu vou, da galeria, é com você, meu irmão, levanta e vem logo, desce a escada, bora para cá. Vocacionados, gente, o coração está vibrando, lágrimas saltam aos olhos. Venha, ligeiro. Essa é a minha primeira oração, quero orar para você. Vem para cá, ligeiro. Venha para cá, em nome de Jesus. Eita, obrigado. Gente, que lindo. Jesus chorou. Tu estás comigo, eu não temerei o mal. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Uma criança, gente. Quantos anos você tem? 8. Veio antes de mim, eu fui com 10, você com 8. Missionário, em nome de Jesus. Uma criança de 8 anos entendeu que é vocacionado. E você ainda está lutando num banco? Bora. Ligeiro, venha. Vocacionado, vem pra cá. Quero orar pela vida de você. Minha segunda oração é por você que quer fazer a diferença em Curitiba. Ah, pastor, eu não sou chamado para ir lá para o campo, não. Mas eu quero fazer aqui, a diferença aqui. Eu quero orar pelos missionários, quero investir na vida deles. E quero também fazer parte da missão de ganhar a minha cidade. Quantos querem ganhar Curitiba para Jesus? É com você que eu estou falando, meu irmão. Levanta e venha. Os missionários estão aqui na frente, eu estou orando por você. Levanta e venha. Se você está satisfeito com a sua cidade, fique como está. Mas se você chora a Deus, você ora assim pela falência do tráfico de drogas aqui em Curitiba, ó Deus, em nome de Jesus, ganha a minha cidade. Venha, levanta e venha, ligeiro. Minha última oração é por você, meu irmão, que tem um parente nas drogas. A gente falou aqui de transformação de vida, e você fala, a gente está falando de ganhar o Brasil, ganhar o mundo, mas você está falando assim, pastor, e a minha casa? É hoje que o seu parente vai ser transformado, é hoje, eu creio nisso. Levanta e venha também, em nome de Jesus. Se você tem um parente ainda afastado do Evangelho, você é alguém parente que ainda está nas drogas, tem pessoas que têm vergonha de vir à frente, oh Deus, em nome de Jesus, levanta e venha, vamos orar. Bora, ligeiro, vou orar, gente. Bora, ligeiro. Bora, venha. Pastor, é meu irmão, pastor, é meu primo, pastor, é meu sobrinho, é meu filho, é minha mãe. Você consegue se ajoelhar onde você está? Eu vou me ajoelhar com vocês. Se você não consegue, fique de pé mesmo, sem problema. Deus bendito, está diante de ti todos os meus irmãos aqui na frente, os vocacionados, Senhor, já estão aqui querendo ir, porque eu peço ao Senhor que só abra as portas, todas elas, escancar as portas, ó Deus, alargue as fronteiras, ó Deus, o Senhor de repente vai enviá-los para a Cristolândia, para a Vila Minha Pátria, para o Viver. Vai enviar para a Amazônia, vai enviar para o Sertão, vai enviar para o Sul, vai enviar para a África, o Senhor vai enviar a gente aqui para a Ásia, o Senhor vai enviar a gente que vai ser uma bênção onde vai estar, vai transformar muitas vidas, vai fazer um ministério lindo e extraordinário. Estão aqui na frente, já estão na frente, esperando só o Senhor abrir as portas para ir, preparados para ir neste momento, com a mochila pronta, já estão aqui na frente, Senhor, já estão aqui na frente. Ó Deus, só abra as portas e sustenta como o Senhor tem me sustentado, a tantos outros missionários, sustenta-os, ó Deus, em recurso, em fé, sustenta-os, a sua família, sustenta em tudo, porque o Senhor vai cuidar de todas as coisas, porque quando a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. Está diante de ti, Senhor, meus irmãos. Estão também diante de ti os meus irmãos que amam Curitiba e oram por essa cidade. Clamam ao Senhor pela essa cidade. Eu já declaro com fé a falência do tráfico de drogas aqui em Curitiba, em nome de Jesus. A conversão do traficante, da prostituta, do pecador, entrarão pelas nossas portas e receberão Jesus aqui nesse lugar. Ó Deus, eu continuo orando por isso com muita fé, que eu sei que o Senhor tem o poder de resolver isso. O Senhor tem o poder de resolver essa situação. Usa, meus irmãos, Senhor, usa-nos poderosamente, como farol, como ponte, como flecha. Usa-nos, Senhor, usa os meus irmãos. E ainda, como igreja, alcançar mais vidas, mais pessoas para a Tua glória. Abrir mais frentes missionárias. Ó Deus, abrir mais congregações. Ó Deus, avançar mais em nossa cidade, em nosso estado. Usa-nos, Senhor. E ó Deus, meus irmãos que têm a sua família, o seu familiar afastado de Ti. Ah, Deus, tenha piedade e misericórdia. Por essas pessoas, meus joelhos, Senhor, imploro misericórdia do Senhor. Para que elas encontrem Jesus ainda hoje, em nome de Cristo. Para que eles voltem para a casa do Pai ainda hoje, em nome de Jesus. E ouviremos testemunhos de irmãos e irmãs que terão seu familiar transformado por Cristo no dia de hoje, para a Tua glória. Toca lá, Senhor, onde Ele está. De repente, Ele está em casa, na boca de fumo, no bar. Onde Ele estiver, que o Senhor toque neles, em nome de Cristo. Que eles possam vir à Tua casa, se reconciliar com o Senhor, famílias inteiras restauradas por Ti, Senhor. É que a gente ora nesse momento. Abençoe o pastor da nossa igreja, todo o ministério pastoral, continue abençoando esse lugar, essa igreja missionária. E ó Deus, desafia essa igreja ainda mais, Senhor, mais, queremos mais, queremos mais cristolândios, queremos mais, Senhor, projetos missionários, queremos mais, 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 Senhor, mais missionários, mais, muito mais, Senhor, queremos fazer mais. Usa-nos. O Senhor sabe que a gente quer ser usado por Ti. No nome de Jesus. Amém, amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Dá um abraço no seu irmão. Como um farol.